E agora a nossa conversa é com o jornalista Jairo Eduardo, aqui no CBN Especial de sábado, hoje dia 17 de abril. Jair Eduardo, que é editor do jornal O Pitoco, da revista O Pitoco, e colunista aqui na CBN, CBN Cascavel. Jair, bom dia. Obrigado mais uma vez pela presença.
Olá, bom dia, ouvintes, saudações, um abraço a todos.
Estou com O Pitoco, edição desta sexta-feira, e muita gente aproveita o fim de semana para ler O Pitoco. A principal manchete, Tribos em Guerra.
Então vamos lá, Tribos em Guerra, né? Começou quando uma comerciante ali da Rua Paraná, pertinho da Souza Naves, no centro de Cascavel, ela celebrou numa rede social, se eu não me engano aí no Facebook, quando o ministro Fachin, o toledense, teve aquela decisão monocrática em que jogou os processos do Lula de Curitiba para Brasília e tal, e na prática acabou por derrubar, invalidar os processos da forma como ele estava, tornando o ex-presidente Lula elegível novamente. E essa empresária, essa comerciante, ela celebrou esse fato numa rede social. Dali a pouco, o que ela chama de gabinete do ódio, passou a atacá-la na rede social, no, nas demais redes, no telefone fixo, no zap-zap dela. Fizeram até carreata na frente da loja dela. O típico, né, Roberto, que hoje as pessoas chamam de cancelamento. Ah, eu vou cancelar o Roberto, né? E aí aquele ataque, não é? E ela, muito indignada, contratou um corpo de advogados, são três advogados, e passou então a mover ações contra essas pessoas que, segundo ela, tentaram intimidá-la, ameaçá-la, expuseram a família dela, isso tudo nas palavras dessa senhora, né? O marido dela é um empresário também muito bem posicionado em Cascavel, ele tem uma empresa de tecnologia de informação, e segundo ela também essa empresa foi atacada. Enfim, é o tal do cancelamento. E aí, Roberto, desdobramento disso, surgiu um grupo fechado de WhatsApp, de Facebook em Cascavel, que segundo os seus participantes tem lá 1.400 seguidores e com viés de alta, chamado Esquerda Compra da Esquerda. Ou seja, assim como que um contra-ataque a esse episódio. E, logicamente, recomendando um boicote aos empresários que são abertamente bolsonaristas. Uhum. E aí, então, essa reportagem, ela faz uma pergunta, Roberto, uma pergunta de fundo, assim. E até colocamos a foto do Luciano Hang da Van, que é o empresário mais exposto nessa questão aí de tomar lado político. A pergunta é, CNPJs devem se posicionar politicamente? O empresário, você que tem um salão de beleza e está ali conversando com o seu cliente, você que tem uma participação na rede social e está vendendo algum produto, algum serviço e tal, você deve ou não deve manifestar as suas posições políticas num ambiente polarizado e muito tenso como é esse na vida política do Brasil? É a pergunta, Roberto. Se você se arriscar responder, dar um pitaco a respeito, né, você diga aí. Mas, enfim, é a questão que está pegando.
Ele já começa a perder os clientes que pensam diferente. Uhum. Em questões políticas. Não é mais ou menos por aí, Jair?
As pessoas já foram mais cautelosas, sabe, Roberto? Eu me recordo muito bem, e até podia chamar essas pessoas de isentas ou qualquer coisa assim, ouvia-se muito dizer assim, quando você entrava num ponto comercial, e daí, o que vai dar a eleição hoje? A gente sempre brincava, uhum. Né? E o brasileiro, assim, muito informal, pergunta pro comerciante lá, pro tiozinho lá da padaria, enfim. E era muito comum, Roberto, a gente ouvir uma resposta muito semelhante a essa que você acabou de dar. Era a pessoa dizer assim, principalmente quando era eleição para prefeito, quando era mais quente, mais perto. Né? A pessoa dizia, não, olha, eu sou do comércio, sabe como que é, né? Eu vou me omitir de dar uma opinião sobre isso, eu não vou me posicionar, eu não digo em quem eu vou votar e tal, porque posso ferir alguns dos meus clientes e perder cliente por causa de política. Isso já foi mais comum ouvir esse tipo de resposta, viu, Roberto? Mas as paixões exacerbaram a tal ponto que isso parece ter sido esquecidas, essas cautelas.
Chegou,
né?
Um ponto que as pessoas falam a verdade mesmo, o que elas sentem ali, no ato.
Exatamente. E assim, digamos, a rede social, ela dá essa instantaneidade que não é incomum você ver, às vezes o cara põe alguma coisa no WhatsApp ou mesmo no Facebook da vida e dali a pouquinho apaga. Ele se arrepende, por quê? Porque foi um ímpeto, né, dele manifestar uma paixão ali política, aí dali a pouco ele pensa um pouquinho, pera lá, isso aqui vai me tirar alguns clientes, né, melhor não. Mas também tem casos como esse aí, que foi um enxame de abelha para cima da empresária aí. E o que eu digo na matéria, que a gente procura sempre ponderar e busca sempre um ponto de equilíbrio, que eu digo assim, que o Luciano Hang abra muitas lojas para esse Brasil, que gere muitos empregos, obviamente que ele recebeu conselhos, deve ser muito bem aconselhado, deve ter recebido conselhos de pessoas dizendo assim, mais ou menos o que você acabou de falar, ô Luciano, tem certeza, Luciano? Tem certeza que você quer abrir mão de milhões de consumidores potenciais por uma briga política? Porque é isso que acaba acontecendo. Aí eu digo aí, faço uma afirmação. Ah, tá bom, essas brigas tribais não são capazes de derrubar um empresário do tamanho do Luciano Hang. Aí eu coloco um ponto e uma interrogaçãozinha ali. Será? É isso mesmo? Não se sabe. Que Brasil que vai sair desse pós-pandêmico, Roberto? Em que condições que essa economia estará? Será que vale o risco de assumir por uma paixão política? É só uma pergunta, né? Eu não estou nem respondendo. Uhum. É para que cada um formule a sua resposta. Né?
E falando nisso, nessa semana nós tivemos aí a decisão do colegiado, a decisão do Supremo, e aí sacramentando mesmo, o Lula poderá participar do pleito eleitoral. Está tudo encaminhado para isso, foi dado mais um passo. Como que você vê agora? Parece que haverá mesmo o confronto.
Roberto, se eu fosse assim expressar o meu ceticismo a respeito, eu ia dizer para você que seria terrível uma polarização entre os incapazes contra os capazes de tudo. Né? Uhum. Mas, do mesmo ponto, se você olhar uma árvore muito frondosa, você vai ver, principalmente se for uma araucária, né, que ela ocupa um espaço, que ela faz uma sombrinha imensa, você não vai encontrar outras plantas ali embaixo, Roberto. Não nasce nada embaixo da polarização. É um trabalho dificílimo que o chamado centro político, ou aqueles que não se identificam nem com Lula, nem com Bolsonaro, construir uma via que o Requião chamava de acostamento, né? Terceira via, construir uma terceira via capaz de furar esse bloqueio. Agora, tenho dito, Roberto, e muitas pessoas me perguntam sobre sucessão presidencial, tenho dito também que é apressado você cravar que qualquer um desses nomes, Lula ou Bolsonaro, estejam garantidos no segundo turno. É apressado. E vou dar um chute aqui, sabe, Roberto? Vou dar um chute. Eu não acompanho o Big Brother, mas como eu estou ali no Twitter e selecionei vários personagens para acompanhar mensagens curtas do Twitter, alguns deles acabam comentando os caras que foram eliminados ali no Big Brother. E essas eliminações são, assim, 90% dos votos. Se tá o Adelino e o Roberto lá no paredão, tem que escolher um para sair, aparece lá 90% dos votos tirando um deles. Aí o que me levou a refletir essa postura? Acompanha só comigo, Roberto. Veja bem, eu tenho uma percepção, estava comentando com o Padre Zico isso essa semana, me encontrei casualmente por aí, e ele me fez uma pergunta relacionada à política, eu falei, Zico, eu tenho a percepção de que o inconsciente coletivo, que é a mente das pessoas, está perturbada. Perturbar, até falei para o Zico, você é um cara mais espiritualizado, eu acho que você está mais blindado disso do que a gente, nós, pobres mortais, a gente está todo mundo com uma espada sobre a cabeça, ninguém sabe quem vai sobreviver a isso, né? Vamos ser francos, né? Ninguém sabe. E então nós temos um grau de perturbação psicológica. Talvez isso explique porque está estourando, dando esse efeito manada lá nos milhões que votam no Big Brother para tirar um cara só. De repente, será que esse estado psicológico não vai se repetir? Estamos às portas das eleições de 2022, no próximo ano, e dá o efeito manada, estoura tudo para um lado só, e de repente aparece um cara que não é nenhum desses dois medalhões e leva essa eleição no primeiro turno? Eu não vou. Como é que você vai dizer que isso é um cenário impossível? Não, não é. Não é porque as coisas definitivamente, Roberto, não estão normais na cabeça das pessoas. Aí você nunca sabe para que lado que vai estourar a coisa.
Vamos aguardar os desdobramentos. Folhando Pituco, edição desta sexta-feira, edição de ontem, eu vejo aqui que você faz referência também à morte do Schiavinato. Tem uma foto aqui do Schiavinato e a esposa.
Veja, o Schiavinato, ele teve uma carreira política bastante atípica no município de Toledo. Ele era um técnico da prefeitura, concursado, engenheiro civil, E certamente muitos prefeitos passaram, muitos viram o trabalho dele, mas um deles percebeu algum potencial político no Schiavinato, porque, como Toledo sempre teve muito recurso, muita obra, o secretário de obras acaba tendo uma visibilidade, ou quem está ali na linha de frente das obras. E, em determinado momento, lançaram o Zé Schiavinato para prefeito de Toledo. Como o grupo era muito forte, tinha Esperafico, tinha muitos nomes ali e tal, elegeram o Schiavinato. Schiavinato foi reeleito, me recordo muito bem dos mandatos dele, em que ele se empenhou em construir uma região metropolitana que ligasse Cascavel com Toledo, usando essa avenidona, ele chamava de Avenida 467, que ligava os dois municípios. Vale dizer, Roberto, o Schiavinato ele tinha um olhar que iria para além do paroquial, né, e além de um certo sentido hermético que há em Toledo, é uma cidade um pouco fechada, né? Olha como o Schiavinato enxergava as coisas. Ele não enxergava Cascavel como um concorrente ou como um adversário. Não. Isso ficava no campo da soja, no clássico da soja, no caso, né? No futebol. Né? Não ia para o campo da política. O Schiavinato teve tratativas com o então prefeito Edgar Bueno, depois teve tratativas com o então prefeito Ulisses Tomé, no sentido de construir algo em comum entre as duas cidades na região da 467. Né? Ele tinha uma ideia ali, ele tinha algumas ideias de núcleos industriais, então, enfim. E então ele olhava para além. Ele tinha mais ou menos uma percepção de quem desenhou a União Oeste cinco campos. É assim, não concentrar as riquezas de uma região num município só, contribuindo para que houvesse evasão dos municípios vizinhos, né, inchaço de periferia. Não é essa a ideia. A ideia dele sempre foi distribuir as riquezas da região pela região, fortalecendo os municípios. E isso também ficou muito escancarado, essa característica do Schiavinato, quando ele viajou para a Europa e trouxe essas ideias que eu estou trazendo aí, estou relatando, como o Parque do Povo, que a gente mencionou aí, né, Roberto? Parque do Povo traz elementos de arquitetura da Alemanha, do Japão, da França, principalmente da França. Tem dois ou três recortes da França lá no Parque do Povo, que, aliás, eu digo para o pessoal de Cascavel aqui, gente, vocês não conhecem? Visitem. Daqui a Toledo é quanto tempo, Roberto? 20 minutos de carro? É isso, né? 25?
25.
Para andar com cuidado, meia 30, hora, né? Para andar com 30. Muito cuidado, meia hora. Cascavel a Toledo, visitem o Parque do Povo, anotem aí esse nome. Daí lá vocês vão encontrar uma pirâmide semi-submersa, que é uma ideia que o Schiavinato trouxe de um parque na Alemanha. Você vai encontrar recortes de Lyon na França, de Paris, das cerejeiras do Japão, né, aquela apreciação que os japoneses fazem. Enfim, é uma obra que vale ser visitada. E como a gente disse e deixou escrito aí, Roberto, fechando essa parte, o Schiavinato acabou falecendo no dia 13 de abril. 13 de abril é o nome do prolongamento da rua que conclui, que chega, que dá acesso ao Parque do Povo, ao meu ver, a principal obra e o principal legado que o Schiavinato deixou no município de Toledo.
Nós temos mais 5 minutinhos e eu vejo aqui na edição desta sexta-feira, edição de ontem, do Pitoco, Cascavel, cidade dos mortos. Você tem pressa para emprestar seu nome a uma rua de Cascavel? Entre na fila.
Então, você vê que curioso isso. Cascavel lá já foi para as manchetes por ter gente furando fila de creche, né? Por ter gente furando a fila da saúde, né? Até vereador responde por isso, teve uma série de problemas, né? E aí a gente descobriu que não tem uma fila nem para ser furada. Não tem como furar a fila porque não tem uma fila, né? Está desorganizado mesmo isso aí. Do que nós estamos nos referindo? Bom, lá no centro, na redação do Pitoco, tem uma rua chamada Souza Naves. Inclusive está escrito nas placas e no mapa de Cascavel errado. Souza com Z, e eu fui pesquisar, o Souza é com S, foi um senador da República. Essa rua, ela sai ali do centro em direção ao Parque São Paulo, né? Uma rua longa, termina lá, eu acho que lá perto da rodovia 277, perímetro urbano de Cascavel. E fico perguntando, por que esse nome? De onde veio? Aí fui dar uma estudada. Souza Naves foi um senador da República, recebeu uma festa em homenagem a ele, que o pessoal estava preparando para ele ser governador do Paraná em 1960. Essa festa foi em 58, ele somava 54 anos de idade. Ele teve um mal súbito nesse evento, Roberto, e morreu. Era um cara promissor na política, morreu aos 54 anos de idade numa festa organizada para ele, para homenageá-lo, né? Então ele nominou Cascavel, a rua. Perguntei ao Beto Pompeu, que é um pioneiro, que é o Beto, Souza Naves pisou em Cascavel, teve aqui alguma vez, sabe onde fica? O Beto, que tem uma memória muito prodigiosa, disse, não estou lembrado, não, tenho que perguntar isso para alguém mais antigo que eu aqui, porque não me recordo desse cidadão ter pisado aqui alguma vez na vida. Bom, Afora isso, Roberto, fui pesquisar na Câmara Municipal e na Prefeitura qual era o critério para nominar rua e próprios públicos. Você lembra, a Beth teve aqui, dando entrevista para você, querem nominar, passou na Câmara por unanimidade, o cemitério central como o cemitério Dom Mauro.
Isso.
É isso, né? Tá, aí teve o restaurante popular inaugurado essa semana passada, deram o nome da Lina Barreiros.
Isso.
Primeiro de tudo, Roberto, não estamos questionando se a homenagem é justa ou não é. A homenagem é justa. Quem é aqui que vai querer dizer que não é justa a homenagem à dona Idalina Barreiros ou ao Dom Mauro? Ninguém. Né? É justa a homenagem. Então, esse critério, tranquilo. A questão é a seguinte, Roberto. Tem muitos outros nomes de pioneiros que já receberam o aval da Câmara, já transitou em diário oficial para nominar próprios públicos de Cascavel. E essas pessoas são tão desimportantes assim que continuam lá numa gaveta os seus nominhos, né, de pioneiros de Cascavel esperando até quando? Quando elas serão lembradas? Então, não seria adequado, Roberto, eu até sugeri isso para a vereadora Beth, não seria adequado produzir então uma fila por ordem de chegada, tá, e o próximo próprio público que fosse inaugurado obedecesse aquela regra da fila? Mas o que eu estou entendendo, posso estar errado, não quero ofender nenhum vereador aqui, mas o que eu estou entendendo é que de repente virou um negócio político isso. Ou seja, morreu uma pessoa importante, eu vou fazer uma média com a família dessa pessoa que vou nominar com esse nome aqui, tá? Mas e o pioneirinho que está lá na gaveta esperando para ser homenageado? Ele não vai entrar numa fila porque não existe fila. Então, é só uma contribuição essa reportagem. Até aquele que furou a fila que não existe, ele fica desconfortável, né? Fala, não, pera, não é justo. Tem lá o senhorzinho que chegou aqui em Cascavel, lá na década de 50, que já passou lá no Diário Oficial, que já está habilitado para ser o nome da rua tal, do prédio tal. Então, é ele, uhum. não é eu, né? Ou não é o meu familiar que partiu. É só uma questão de bom senso e de justiça.
Mais um minuto para a gente encerrar. Eu estou aqui com o Pitoco e eu leio um título. Mandetta é o Lísias de amanhã? Uma pergunta. Explique em um minuto o que você quis dizer.
É desafiante em um minuto isso, né? O Lísias foi um, entre aspas, ministro da saúde aqui em Cascavel na gestão do Salazar, né? E ele entrou como zebra, mas todo médico é forte em disputa eleitoral. Eu sempre digo isso, médico é forte em disputa eleitoral. O médico tem apelo eleitoral. Tivemos vários vereadores médicos em Cascavel, tivemos prefeito médico, né? Enfim, eles são fortes sempre. E o Mandetta tem essas características. Ou seja, a população assustada, o momento da população é assustada com doença. É algo para a gente que veste branco resolver, certo? Olha o inconsciente coletivo. Pode ser o Mandetta, pode ser outra pessoa. Estou apenas usando como exemplo o Mandetta. De repente, esse é o cara que pode surpreender e quebrar a polarização do ano que vem aqui no Brasil. Esse exercício que nós estamos fazendo, o Lísias foi uma zebra, derrotou Paranhos, Renato Silva, Edgar Bueno tentando reeleição, o Lísias ganhou, médico. Né? A situação da saúde não estava boa naquela ocasião. A situação da saúde não está boa nesse momento e tem um cara que tem projeção nacional pelas coletivas que deu, que é presidenciável, se chama Luiz Henrique Mandetta.
Ele acertou em algumas situações, no começo ganhou uma grande popularidade, entendendo ser realmente uma pessoa com muita eficiência, mas deu também uns escorregões.
Ele escorregou notadamente quando ele disse que as pessoas se sentissem falta de ar que deveriam procurar as unidades de saúde. Né? Depois ele corrigiu isso, quando o vírus estava mais conhecido, e percebeu-se que não se pode esperar nenhum minuto, que tem que buscar imediatamente o atendimento, que eu diga o SAMEC, que a gente já relatou em outra
ocasião. E quando saiu do Ministério, também ali acabou não cumprindo os protocolos, isso não pegou muito bem, você lembra, né?
Ah, pois é, né? Cada um tem os seus pecadinhos, né? Acho que no ano que vem os eleitores vão julgar e quem tem menos, né?
Exatamente. Muito obrigado, Jairo.
Eu que agradeço, deixo um abraço a todo mundo, um ótimo fim de semana. Continuem se cuidando para não nominar a Rua de Cascavel. Não tenho pressa para nominar a Rua de Cascavel, então continuem se protegendo do Covid-19.
Conversamos aqui no CBN Especial de sábado com Jairo Eduardo, editor do jornal Pitoco, editor da revista Pitoco e colunista aqui na CBN Cascavel.